Prossegue a contagem dos votos das eleições realizadas nos Estados Unidos. Donald Trump se recusa a reconhecer a vitória de Joe Biden e já divulgou um comunicado garantindo que a eleição está longe do fim. A partir de ações judiciais, ele tenta provar que houve fraude no processo eleitoral sem apresentar provas. Segundo projeções da imprensa norte-americana, o candidato democrata já garantiu a vitória com 270 votos no colégio eleitoral. Eu conversei com o professor José Augusto Fontoura, do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, que explicou como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos.
De fato, o processo americano se mostra tão confuso em razão de nele haver uma preponderância da regulação e da estruturação do processo eleitoral em cada um dos 50 estados da Federação Americana. Como cada estado, tem a responsabilidade de organizar e administrar a eleição, bem como o judiciário de cada estado é o lugar onde pode haver qualquer ação, qualquer busca da judicialização desse processo, ao contrário do processo brasileiro, em que o Tribunal Superior Eleitoral concentra todas essas ações e há um único processo para todo o país, nos Estados Unidos há 50 processos diferentes, com judiciários diferentes, com regras diferentes a respeito da votação, com equipamentos diferentes para receber o voto, regras diferentes a respeito da contagem dos delegados. Enfim, é um sistema com uma grande complexidade que certamente fazia sentido em um tempo no qual as comunicações eram lentas e distantes, e, portanto, o máximo de regionalização, o máximo de desconcentração possível era uma vantagem do processo. O que já não acontece hoje, num tempo em que os transportes, são muito eficientes e as comunicações são praticamente instantâneas.
Donald Trump se recusa a aceitar a vitória de Joe Biden e busca dificultar o início da administração do presidente eleito com ações judiciais nos estados. A estrutura de como isso vai ser processado e regras levadas em conta vai depender do judiciário e da estruturação do processo judicial e eleitoral nos estados. Não há como saber quanto tempo isso vai demorar, como explica o professor Fontoura.
Tal tipo de ação, tal tipo de questionamento deve acontecer, pelo menos no Wisconsin, Pensilvânia, provavelmente Geórgia e também no Arizona. Quer dizer, eventualmente pode haver uma grande complexidade. Isto pode levar algum tempo, mas esse tempo não deve suspender, não deve evitar o andamento dos demais atos, ou seja, em primeiro lugar, da reunião dos votos no dia 14 de dezembro, aí com a declaração oficial do vencedor da eleição, não mais uma declaração da imprensa, mas uma declaração oficial de quem venceu as eleições, bem como da posse no dia 6. É muito difícil, praticamente impossível, que se obtenha algum efeito que evite essas ocorrências. Desse modo, embora esses processos possam gerar tempo, dificilmente eles vão impedir a continuidade dos atos necessários para consolidar a eleição.
6 de janeiro é o prazo final para Donald Trump sair do cargo e da Casa Branca.
Uma eventual recusa do Trump de sair da Casa Branca, ela vai ser eficaz até o dia 6 de janeiro, quando ele não é obrigado a sair. A partir do dia 6 de janeiro, consolidando-se tudo como está, Biden torna-se o presidente e, portanto, pode ser ordenada, e certamente será, a remoção forçada do ex-presidente Trump da Casa Branca. Não há como uma recusa em sair poder ter algum efeito.
A recusa de Donald Trump em reconhecer sua derrota e a vitória de Joe Biden já apresenta consequências. Uma delas é a recusa da chefe da agência do governo, Emily Murphy, em assinar o documento que poderia dar início à transição de equipes.
Me parece que o principal prejuízo para a administração Biden e para os Estados Unidos e para os mais de 74 milhões de eleitores que optaram pelo candidato democrata vem do atraso do processo de transição, que se inicia com a negativa da administração de serviços gerais no sentido de já instalar efetivamente o processo de transição, que poderia adiantar muitos expedientes e já ir traçando o caminho para a formação do novo governo. Fora isso, quer dizer, essa perda de tempo administrativo em prejuízo do próprio país, não pode isso resultar numa reversão de qualquer resultado eleitoral. Eu não acredito que essa eleição possa ser invalidada. E não acredito que ela possa ser invalidada, porque qualquer reversão da atual contagem, da contagem realizada pela imprensa, envolveria a anulação da eleição em pelo menos dois estados. E se um deles não for a Pensilvânia, em pelo menos três estados. O que é bastante improvável de acontecer. Essa eleição não vai ser invalidada. O que parece estar acontecendo é simplesmente uma tentativa de criar o máximo de prejuízo possível.
O professor José Augusto Fontoura não acredita que Donald Trump tem uma esperança real de ser reeleito, mas ele busca causar o maior dano possível. Ele lembra que essa é uma característica da administração e ação do presidente.
A minha convicção é no sentido de que estes atos que ele vem realizando têm o simples objetivo de causar o maior dano possível. É parte da sua maneira de administrar, é parte da sua maneira de conduzir os negócios, e infelizmente é algo que deverá resultar em impactos negativos para todo o povo dos Estados Unidos, inclusive no campo do combate, do controle da pandemia da Covid-19.
Eu conversei com o professor José Augusto Fontoura, do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, que falou sobre a recusa de Donald Trump em reconhecer sua derrota nas eleições americanas e os prejuízos causados por seus atos e ações. Simone Lemos para a Rádio USP.